voltamos a apresentar Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.
Estamos de volta com o Juízes em Ação aqui pela Rádio Web Ajures, um programa transmitido pela Rádio Web Ajures. Semanalmente destacamos ações, projetos, iniciativas de magistrados aqui do Rio Grande do Sul, ações em prol da sociedade e da cidadania. O programa é uma produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Nosso convidado nessa semana é o desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ele é o convidado e fala sobre a sessão eletrônica não presencial ou virtual. No primeiro bloco detalhamos as questões legais que envolvem a sistematização, as questões que envolvem o CNJ, a aplicação desta nova forma, a sessão eletrônica. Nesse segundo bloco, desembargador Jorge, eu quero iniciar repercutindo um pouco mais com o senhor a possibilidade desses avanços, essas novas tecnologias para enfrentar mesmo a questão da alta demanda processual. A gente sabe que o uso de ferramentas eletrônicas do judiciário já é previsto em diversos dispositivos legais, o senhor abordou alguns deles no primeiro bloco, e frente à atual demanda processual, o incremento, o avanço dessas novas tecnologias para dirimir essa questão me parece um caminho natural, desembargador. Eu queria a sua opinião.
Exatamente. Eu tenho esta crença, aliás, já tinha essa crença desde 2012, e agora em 2016 ela está mais reforçada ainda, embora eu tenha avançado no tempo, tenha envelhecido, e eu sou daquelas pessoas que não tenho nenhum receio de ficar mais velho, pelo contrário, tenho orgulho.
Sabedoria, né, desembargador?
Eu acho que vem a sabedoria e principalmente vem a vitória sobre o tempo. Eu consegui resistir até aqui.
Né? Maravilha.
Então, acho esse um ponto positivo. Mas como falava, o ministro Carlos Dias foi de uma felicidade, mas de uma felicidade, porque nesse voto dele disse assim, não foi outro caminho adotado no novo Código de Processo Civil. O Código que está vigendo agora, entrou na sexta-feira em vigor, e ele cita os artigos 193, os mesmos artigos que eu referi, ele cita o 196, ou seja, ele diz, olha, cabe ao CNJ regular isso, cabe ao CNJ, aos tribunais, se adequarem, aplicarem a questão da racionalização do uso dos seus recursos orçamentários, né, e implementar isso. Isso é dever dos tribunais fazerem isso. Então eu acredito que os tribunais do país vão aplicar desta forma. E eu destaco mais deste voto na consulta do ministro Carlos Dias, ele diz o seguinte, olha, não pode se confundir, ele é claro, não pode se confundir publicidade com presencialidade. Sessão de julgamento deve ou pode ser pública, sem ser necessariamente presencial. Então, eu acho que isso põe uma pá de cal em quem ainda tinha alguma resistência.
Esse é um ponto importante, desembargador, porque até algumas divergências apontavam justamente nesse ponto, né, da questão da publicidade. Eu acho que esse relato que o senhor traz e a lembrança do voto do relator Carlos Eduardo Dias foi bem ao encontro e é bem taxativo nesse quesito.
Sim, e o ministro Carlos Eduardo Oliveira Dias, né, se não me falha a memória, ele vem pela classe dos advogados. E ele chega aí mais longe, eu não iria tão, vamos dizer assim, não foi a ideia da consulta tão longe assim. Ele diz assim, olha, e nada obsta que mesmo após a tentação oral, o julgamento prossiga por forma não presencial. Ou seja, possibilita que uma vez concluída a tentação oral, volte seu julgamento não presencial. Volte seu julgamento totalmente eletrônico. Essa é uma questão, claro, depende de debate, né? Depende de como nós vamos equacionar essa situação, né?
Sim.
Mas ele foi claríssimo, ele diz assim, olha, está autorizado, vou só ler a parte final do dispositivo, que eu acho que isso interessa bastante.
Sim,
as pessoas, por favor,
relembrarem,
né? Propõe à Igreja Plenária resposta positiva à consulta formulada no sentido da plena possibilidade jurídica dos tribunais brasileiros realizarem sessões de julgamento por meio eletrônico não presencial, entre parênteses, sessões virtuais, observadas as cautelas previstas no voto, ou seja, que a parte tenha assência, né, e que a parte possa intervir como faz comumente. Então, definido, chancelado, sepultado a questão. Agora, a questão que coloca muito bem, né, a respeito do artigo 945. Olha, o artigo 945 tinha uma regulação nacional. O que, que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós temos 78 tribunais no país, considerando os tribunais superiores, o STF, STJ, TST, são 78. Então, nós teremos 78 regulações à moda da casa.
Sim.
Ou seja, nós teremos 78 regulações que um faz de um jeito, outro cumpre de uma forma, outro publica de outro jeito, outro publica de forma diversa, de forma diferente. Uns vão gostar mais do Tribunal de Minas Gerais, outros do Rio Grande do Sul, outros de Rondônia. Né? Será feita a moda da casa. Né? Bom, mas essa foi, vamos dizer assim, por quem, eu não sei quem pediu o veto. Eu já conversei com alguns advogados, perguntei, mas foi a OAB que pediu esse veto? E todos eles dizem não, que até onde eu saiba, não. Né?
Sim.
Perguntei se foi o Ministério Público, um promotor, mas foi o Ministério Público que pediu esse veto? Aí disseram, olha, até onde nós sabemos, não, não é do nosso interesse. Né? Então aí fica um, se todos os operadores dizem, do direito dizem, não fui eu, né? Fica a dúvida, né?
Pois quem foi? Fica no ar, né?
Quem foi o autor disso, né? Talvez de uma pessoa, de um escritório, enfim, sei lá, de advocacia extremamente bem estruturado, que tenha condições de acompanhar o jeito e a forma dos 78 tribunais do país, né? E aí apresentar suas petições eletrônicas e com isso captar um maior número de clientes, né? Dizer assim, olha, o meu escritório está apto a atuar nas sessões eletrônicas de todo o país, né? Bom, é uma hipótese.
É uma possibilidade.
É uma possibilidade.
Desembargador, né? Eu quero voltar à questão da economia, que o senhor destacou no primeiro bloco. Acho que é importante a gente reforçar, porque, de fato, é uma das grandes virtudes, uma das grandes características da sessão eletrônica não presencial, é a possibilidade de eliminar questões físicas, como papel, a própria questão que o senhor já destacou de energia elétrica. Mas é importante reforçar, porque para o nosso ouvinte ter uma clara noção do quanto isso impacta positivamente na redução de custos.
A redução de custos é estratosférica. Por que estratosférica? Bom, imagine o seguinte, vocês sabem quanto custa a luz hoje em dia, todos nós sabemos quanto custa a luz, meu Deus do céu, quando está a bandeira vermelha é praticamente um pânico, né?
Sim.
Agora imagine o seguinte, uma luz acesa, com ar-condicionado aceso, numa sala imensa de grande, uma sala grande, uma grande, muito grande, para comportar advogados, para comportar partes, para comportar o juiz, para comportar os funcionários que estão ali. Então imagine isso ligado pelo menos por 8 horas, indo noite adentro ligado esta sala. Né? Qual é o custo disso? Qual é o custo de manter todos aqueles funcionários lá dentro, manter o oficial de justiça, manter taquígrafa, o taquígrafo, manter assessorias, manter os trabalhadores sentados ali que podiam estar decidindo, por exemplo, uma liminar que interessaria, como no caso aqui da Quinta Câmara, que se julga ações de plano de saúde, que teria que ser visto naquele dia, naquele horário, despachar, decidir aquele respeito, se concede uma liminar ou não. Vai estar no meio da sessão e só vai poder fazer isso depois da sessão.
Sim.
Né? Eventualmente, alguém pode não esperar tempo suficiente e acabar falecendo. Só para dizer um prejuízo que me ocorre agora.
Sim, sim.
Né? Mas quanto ganham todas as pessoas para ficar ali? Né? Quando isso poderia ser resolvido simplesmente eletronicamente, ser assinado em horário tal e imediatamente publicado na internet, imediatamente os advogados terem acesso à decisão, as partes terem acesso à decisão e seu processo, sua vida ser tocada para frente.
Utilizando a expressão que os norte-americanos gostam muito, que time is money, tempo é dinheiro, nesse caso fica mais evidenciado ainda, né, desembargador? O tempo não é só dinheiro, é vida neste caso, né?
Nesse caso é vida, e imagine o custo com cafezinho, imagine o custo de manter todas essas pessoas lá dentro de uma sala durante um período específico, né? De ter que publicar depois, né, estas decisões, né? Então, para todo mundo de ter que deslocar o advogado para ir até o tribunal, para simplesmente saber uma decisão que ele poderia pegar pela internet. Ele tem que pegar um carro nas cidades brasileiras, que todo mundo sabe como é que é, como está o trânsito hoje em dia. Sim. Tem que se deslocar até o tribunal, né? Tem que deixar de fazer os seus afazeres, os seus recursos, as suas petições, as suas ações, para ir até lá, ficar parado, né? Para, em dado momento, ouvir a decisão que lhe interessa, para depois retornar ao seu escritório e contar ao seu cliente. Meu Deus do céu, né? Se isso não é um custo para os advogados, um custo para o cidadão que paga impostos, que vai gastar luz, vai gastar o dinheiro dos funcionários, que vai gastar e ter que construir cada vez prédios maiores, do jeito que vai, né? Logo, logo, nós vamos estar construindo o terceiro, quarto, quinto prédio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para fazer salas de sessão presencial, né? Para encher de gente lá dentro para julgar, e que vai estar, processos que já decidiram vão estar lá parados, publicando as suas decisões, né? Ao invés de dando decisões recentes, né? Decisões que importem até em prejuízo à vida, como conversamos anteriormente. Então, me parece, né, que, ponto um, é insofismável, né, goste deste procedimento ou não, né, de que sessão não presencial virtual veio para ficar. Esse é o ponto um. Né? Não existe nenhuma vedação legal, pelo contrário, existe uma pléiade de normas e dispositivos que autorizam a realização da sessão não presencial. Segundo lugar, esse tipo de sessão atende aos princípios informadores do processo civil, princípio da razoável duração do processo, princípio da instrumentalização, princípio da economia e celeridade processual. Então está vindo ao encontro do que se quer, né? Princípio da economicidade, estamos reduzindo aí custos consideravelmente, e com isso estamos reduzindo impostos, né? Sim. Estamos reduzindo a necessidade de criar mais impostos para fazer mais prédios e para botar mais gente. Então, me parece que esta realidade, gostem ou não as pessoas, é como Galileu disse lá quando foi queimado. Disse, olha, não, podem me queimar, mas vai ser a Terra que vai continuar girando em torno do Sol.
Não, né? Adianta lutar contra as verdades, né, doutor?
Não adianta lutar, e não adianta lutar contra o novo, contra o que tem que ser instaurado, contra o que vai ser desta forma, ficar protraindo isso porque eu não gosto, porque eu não entendo, porque eu preciso a folha de papel. Mas essa é uma questão pessoal, né? Tanto é fato que todos os operadores de direito que eu falei e perguntei, mas quem propugnou e lutou por isso? Todos dizem, da minha classe, não se tem notícia formalmente, oficialmente, não foi minha classe que quis assim.
Desembargador, a gente vai chegando ao final dessa edição do Juiz em Ação. Quero agradecer demais o desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, presidente da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que esclareceu, trouxe detalhes sobre as questões que envolvem a sessão eletrônica não presencial. Quero lhe parabenizar mais uma vez pela iniciativa, pelo entusiasmo em torno desse projeto, desembargador, e salientar que são ações como essa que valorizam ainda mais o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pelo seu caráter inovador, por seu caráter de estar em sintonia com as necessidades da sociedade e da cidadania. Obrigado mais uma vez por participar do Juiz em Ação e parabéns pela iniciativa, desembargador.
Ah, só tenho a agradecer. E sempre lembrando que essa é uma iniciativa coletiva, né? Jamais uma iniciativa individual. Sempre uma iniciativa do colegiado no qual eu trabalho, sempre uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que foi, neste caso, nessa matéria específica, uma vez mais vanguarda, né? E como toda vanguarda, né, fica sujeito a todas as críticas do momento, principalmente a negação, para no momento posterior se transformar numa unanimidade, com várias questões que aqui decidimos acabaram virando uma unanimidade.
Maravilha. E assim chegamos ao final do programa Juiz em Ação dessa semana. A técnica de Eduardo Prats, a produção e a apresentação de Christopher de Matos. O Juiz em Ação, transmitido pela Rádio Web Ajures, um programa que destaca projetos, iniciativas, sentenças de magistrados do Poder Judiciário Gaúcho. Lembrando que você pode participar conosco, sugerindo temas e entrevistados pelo e-mail imprensa@ajures.org.br ou pelo telefone 3284-9108, destacando também que você encontra todos os temas e magistrados que já participaram do Juiz em Ação no site www.ajures.org.br/radioweb. A todos que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia, um forte abraço e até mais.
Termina aqui Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.